E continue ouvindo o terceiro capítulo de O Homem de Nossas Vidas, peça radiofônica de Hugo Martins, direção de Geraldo Lopes.
Apenas 50 pessoas haviam sido convidadas para as bodas de Canaã, porém cerca de 200 compareceram para homenagear os noivos. Mas na verdade, para verem o profeta vindo da Galileia. Simão, o zelador, e Judas foram convidados pelo pai da noiva, Efraim bar Anaim, o vendedor de peixes mais rico de toda a Galileia.
Sejam bem-vindos à festa. Simão Pedro, André. Ô, Judas, está chegando agora?
Agora
sim. E Simão Zelote, como é que tens passado?
Bem.
Fiquem à vontade, meus amigos, à vontade. Eu estou sendo chamado lá na outra sala.
André,
está no átrio com a mãe e os irmãos.
E a mãe dele está aqui?
Maria é uma das maravilhas de nossa época, Judas. Não parece mais velha do que ele. Seria fácil tomá-los por irmãos.
Eles se parecem muito, né?
Julga por tu mesmo? Aí vem ela.
Já ouviste, André?
Algum problema, senhora?
Efraim está atrapalhado porque, devido aos inesperados convidados, está faltando vinho.
Senhora, levar-te até Jesus. Vem, Judas. Pedro, eu vou até o mestre. Jesus, vossa mãe quer falar-vos.
Filho.
Mulher, o que tenho a ver contigo neste momento?
Não há vinho, Jesus, e Efraim está atrapalhado com os convidados.
Fazeis bem em procurar-me, já que a minha presença, sem dúvida, causou o excesso de pessoas e a consequente falta de vinho.
Oh, vós sois o nosso convidado de honra, senhor.
Efraim, chamai os vossos servos.
Senhor, não deveis incomodar-vos. São insignificâncias.
Efraim.
Bom, está bem, senhor. Trazei as talhas.
Efraim, há quantas talhas de pedra para o ritual da purificação?
São seis, senhor, são seis. Cada qual contendo três medidas.
Muito bem. Agora, enchei estas talhas com água. Chega. Agora, levai e distribuí aos convidados.
Um milagre! É um milagre! Transformou em vinho, é um milagre! Milagre!
Vem sendo este um vinho puro, brindemos aos noivos!
Jesus, vinho comigo, aos amigos que desejam conhecer-vos.
Onde estão eles?
Lá adiante, Jesus. Acompanhai.
José de Arimateia.
Há quanto tempo, Judas? Que fazeis?
Eu estou acompanhando Jesus.
Fazeis muito bem. Pois é ele a luz de Israel e a esperança do mundo. Ele era ainda menino quando eu o levava em minhas viagens de negócios. Quando seu pai José morreu, eu fiquei sempre ao lado dele e de sua mãe, ajudando no que era possível. Eu fui muito amigo de José, muito antes dele conhecer Maria. Falo contigo francamente, não só por seres filho de um grande amigo, o velho Simão de Cariote, como ainda porque sei do vosso interesse por meio do Rabino Gamaliel, pela liberdade do nosso povo. Judas, sei que conheceis a quem seguis. Vós bem sabeis da missão de Jesus e não deis, pois, ouvidos à conversa com ele.
Eu sei, sim. Já ouvi curar os doentes. Todos nós que o acompanhamos, levamos também a sua palavra e curamos em seu nome.
O importante é que ele foi mandado por Deus para cumprir uma antiga profecia. Sonhei com ele antes dele nascer. E nesse sonho, Deus revelou-me que eu não morreria sem que ele se provasse.
Vós gostais muito dele, não é, José de Arimateia?
Primeiro, vi-o na manjedoura em Belém, quando acompanhei aquela estranha e grandiosa estrela aproximando-se da cabana de pedra.
Mas por que estavam numa manjedoura?
Não havia vagas nas hospedarias da pequena cidade de Belém, pois muitos tinham ido registrar-se para o censo no lugar onde nasceram.
José também era da Judéia?
Da casa de Davi, como Maria.
Arimateia, olha aí como Jesus conversa alegre com aquelas pessoas. Falareis com ele antes de partir?
Não é preciso. Ele me vê aqui e sabe que eu sou dedicado à sua família. Também estarei lá quando ele estiver pronto. E vós também, Judas.
O que sabeis da minha missão?
Só o que ele sabe, Judas. Que a paz fique convosco.
Sede iguais diante de Deus. O poder dos homens não dura mais do que um momento, ao passo que a justiça divina é eterna.
Mestre, devemos partir.
Estou indo, Pedro. André, providencia junto com Judas os alojamentos em Betsaida. Temos muito a fazer e com tão pouco tempo. Que a paz fique convosco.
Senhora, vireis conosco?
Não, Pedro. Ficarei aqui com Efraim. Depois irei para casa com José de Arimateia.
O castelo de Magdala, onde agora vive Madalena, é cercado de árvores seculares guardado por alguns servos. Parecia que esta noite os raios da lua incidiam somente em direção à janela do castelo, onde Maria Madalena aparece com pequenos intervalos.
Estás ouvindo, Lívia? É ele tocando a sua flauta. Vai ao armário e traz-me aquela escada de seda e a leva até a janela para que ele suba através dela.
Sim, senhora.
Deixa-me só, Lívia. Boanerges, subi!
Agradeço-te, formosa entre as formosas.
Boa noite, meu querido Boanerges.
Peço-te que me perdoe por ter-me retardado esta noite.
Vens esta noite muito triste.
Julguei encontrar-te aborrecida.
Esqueceste da poesia que te pedi da mulher pecadora? Não achas que é um esplêndido assunto para um poema? As hipócritas mulheres da Galileia e de Judá chamam-me a pecadora porque não cubro o rosto com o véu das virgens de Sion. Eu tenho mais profundo ódio por estas rãs do lago de Genezaré que falam de mim cheias de inveja e que a mais virtuosa de todas daria vida para imitar-me.
O sol da tua beleza deslumbras. Como é que não hão de odiar-te essas mulheres que escondem a sua face sob o véu de um falso pudor? Como não hão de invejar-te se tens o colo tão esbelto e os suspiros dos teus lábios são perfumados como os cedros do Líbano? És a rainha da formosura de Israel, Madalena.
És um poeta perfeito. Toma, bebe este vinho extraído das uvas de Ogadir que inspira os poetas. Creio que escreveste como te pedi o poema da mulher pecadora.
Tenho confiança na minha musa e na meiguice do teu olhar que incendeia a minha inspiração.
Confias demasiadamente na tua inspiração.
Tens ocasião de a julgares. Que eu diga, pedes, bela senhora, por que te chamam pecadora? Porque o teu rosto resplandecente lembra uma aurora do mês de agosto, a opala e rosa do sol nascente no alvor etéreo da madrugada. Brilha em teus olhos azuis, serenos, límpida alma de um céu dormente, e os teus olhares são mais a menos que as flechas de ouro do sol nascente. Quem te não adora, flor de Betânia, ridente aurora, quem só de ver-te se não eleia? Chamem-te embora, pecadora, as invejosas da Galileia. Estás satisfeita?
Agradeço-te o delicioso instante que me fizeste passar com o teu poema. Se o governador Pilatos fosse tão artista como Mecenas, estou certa de que havia de recompensar-te dignamente, porque realmente pertences à família dos gênios.
Sou hebreu e desprezo a proteção de um romano.
Pilatos não é romano, é espanhol.
Mas está a serviço de Tibério. Israel é escrava de Roma. Os descendentes dos bravos macabeus são hoje os covardes que lambem o ferro que os mata e elevam em altas vozes nas sinagogas as suas preces. São as suas únicas preocupações. Raça vil que espera encontrar a sua salvação na vinda do Messias e receia hastear a bandeira da vingança. Mas, independente destes hipócritas adoradores do templo, há aqueles que se organizam, e entre eles está o meu amigo Dimas. Ele sempre tem dito que o Messias reunir-se-á ao nosso povo escravo e não aos poderosos. E aí então a esperança de Israel se fortificará.
Boaneges, não te exaltes tanto. O dia não tarda a amanhecer. É tarde e o sono domina-me.
Para que durmas, Madalena, tocarei minha flauta.
E Jesus e seus discípulos percorriam todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e nas ruas, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Senhor, este que fala, quem é?
Silêncio! Ah, és tu, Maria Madalena. Afasta-te daqui. Estás desonrando este lugar.
Deixai-me ouvi-lo.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Vim para os cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com que o sol caia sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos.
Quem é este homem que diz tantas maravilhas?
Cala-te, mulher! Ele é Jesus, o libertador de Israel.
É o Messias anunciado.
Silêncio!
Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens.
Senhor, ensina-nos a orar.
Assim deveis orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas.
Tem compaixão de nós, filho de Davi. Estamos privados da visão. Dá-nos a luz dos nossos olhos.
Silêncio. Escutai o mestre.
Eu e meu irmão não sabemos as cores das flores, da terra, do mar, do céu. Queremos vos ver, Senhor.
Fazei silêncio.
Deixai-o, João. Aproximai-vos. Credes vós que eu possa fazer isso?
Sim, nós cremos, Senhor.
Então, seja feito segundo a vossa fé.
Deus, a terra, lá, o céu, nossa,
sois o verdadeiro filho de Deus. Estou vendo meu irmão, meu Deus.
Este é verdadeiramente o Messias, prometido ao povo de Israel.
Desde aqueles acontecimentos, nunca mais foram abertas as portas do palácio de Magdala. Maria Madalena o vendeu e seguiu para Betânia, onde residiam seus irmãos Lázaro e Marta.
Alguém bate a porta.
Sossega, Marta, eu vou atender. És tu?
Quem é Lázaro?
É Madalena.
Maria, abraça a tua irmã.
Marta, Lázaro, estou de volta. Vendi o castelo e vim pedir o vosso perdão. Não sou mais aquela jovem leviana que deixou esta casa tranquila para ir em busca dos prazeres do mundo. Lázaro, meu irmão, eu estou arrependida.
Maria, eu estou muito feliz com a tua volta. Fica conosco. Esta casa também é tua.
O nosso pai estará feliz agora que voltaste lá onde ele está. Que Deus seja louvado.
Marta, eu vi em meio da grande multidão o homem de Nazaré.
É Jesus, Madalena. Ele sempre nos visita quando vem a Betânia.
Ele curou dois cegos, Marta.
A sua fama já corre toda Israel. Ai,
Ai. Lázaro, o que tens?
O nosso irmão está muito doente, Maria.
É exagero de Marta, não te preocupes.
Tu sabes como Lázaro é. Então, sabes perfeitamente que não estou exagerando.
E assim apresentamos o terceiro capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco dos radiadores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção Geraldo Lopes.